Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, programa que traz o resumo da semana na Assembleia Legislativa. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo.
Olá, João.
E também a Suelen Costa, coordenadora da Rádio da Assembleia. Bem-vinda, Suelen.
Obrigada, João.
Esta é a edição de número 12 do Redação Final e o programa vai ser dividido em três partes. Na primeira, a gente fala da aprovação de um projeto de lei que suspende aqueles decretos do governo do Estado que previam a retirada de incentivos fiscais. Na segunda parte, a gente fala das votações de vetos no plenário e atualiza o andamento das CPIs aqui do Parlamento Estadual, a da Ponte Ercílio Luz e a dos incentivos fiscais. E no terceiro bloco, a gente fala de propostas que movimentam o debate nas redes sociais, como o projeto que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Muito bem, nessa semana a discussão em torno dos incentivos fiscais em Santa Catarina ganhou um novo episódio. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que suspende dois decretos do governo do estado que previam a revogação de benefícios tributários a partir de 1º de abril. Eram descontos do ICMS que estavam em vigor para alguns produtos da cesta básica e do segmento de material de construção. Agora, com a aprovação desse projeto, a previsão é de que esses decretos entrem em vigor apenas a partir do mês de agosto. Com isso, o benefício fiscal que está valendo continua em vigor a partir do mês de abril, a não ser que o governador Carlos Moisés vete esse projeto de lei que foi aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Essa proposta teve como origem um acordo entre as bancadas, né, Sua?
Exatamente, João. Aconteceu no dia 6 de março um acordo entre os líderes das bancadas, representando aí todo o parlamento catarinense. A Assembleia meio que protagonizou essa questão, puxando para si essa questão dos decretos. E a partir deste encontro, desta reunião de líderes, foi formatado um projeto de lei dentro da Comissão de Finanças da Alesc.
Essa movimentação dos deputados, essa movimentação das bancadas, atendeu uma demanda apresentada pelo setor produtivo de Santa Catarina, que demonstrou bastante contrariedade em relação a essa possibilidade de mudança, de aumento dos tributos para esses produtos a partir do mês de abril, com o argumento de que isso poderia, inclusive, aumentar o custo de vida aqui no estado. Além de prever a manutenção das atuais alíquotas desses produtos de alimentos e de construção civil, o projeto também altera outros dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, Marcelo?
Isso, João. Só para o nosso ouvinte entender, no ano passado, quando a Assembleia aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano, ela estabeleceu que o governo teria até o dia 7 de janeiro deste ano, prazo, portanto, que já passou, para encaminhar para a Assembleia todos os projetos referentes a revisões fiscais, benefícios fiscais, incentivos fiscais, que deveriam, por sua vez, ser aprovados pelos deputados. Isso não aconteceu. Agora, o projeto que foi aprovado esta semana pelos deputados, fruto desse acordo dos líderes aqui da Assembleia, estabelece que o governo tem até dia 31 de maio para fazer os estudos e encaminhar para a Assembleia todos os projetos referentes a benefícios fiscais, para que os deputados possam analisar e aprová-los. Além disso, acabou aquele limite que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceu no ano passado. Qual era esse limite? Atualmente, cerca de 25% do que o Estado arrecada com seus impostos, como ICMS, o IPVA, são utilizados na forma de renúncia fiscal, ou seja, eles não entram no cofre do governo em troca de benefícios fiscais para vários setores da economia. A Assembleia havia aprovado, no ano passado, um limite para essa renúncia fiscal. Ou seja, deveria se reduzir de 25% para 16% num período de 4 anos. O projeto que foi aprovado esta quarta-feira, esta semana, projeto esse, como já dissemos, fruto de um acordo dos líderes da Assembleia, acaba com esse limite. Ou seja, o governo agora não tem que seguir, pelo menos até o momento, nenhum limite para a renúncia fiscal voltada à concessão de incentivos fiscais.
Então, a gente aproveita esse momento para ouvir aí o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que fala sobre a questão dos prazos.
Nós também mudamos a redação do parágrafo 3º, dando condições do governador remeter a esta casa, até o dia 31 de maio, um relatório completo, mais completo, sobre todas as isenções fiscais concedidas até hoje em Santa Catarina.
Então, essa questão do prazo para o governo do estado enviar essas propostas sobre os incentivos fiscais, isso decorre de uma necessidade que o governo do estado tem de regularizar todos os benefícios fiscais que estão em vigor e que foram concedidos por atos do Poder Executivo, por atos da Secretaria da Fazenda, do Governo do Estado, sem passar pela Assembleia Legislativa. Agora, por determinação do Tribunal de Contas, é preciso que todos esses benefícios sejam revisados e sejam aprovados pela Assembleia Legislativa para que eles continuem valendo. Essa aprovação na Assembleia e a sanção do governador tem que acontecer até o dia 31 de julho. Tudo que não for revalidado com lei aprovada na Assembleia e sanção do governador até 31 de julho não vale mais a partir de 1º de agosto. O governo tem esse prazo até 31 de maio para mandar esses projetos, mas já deu início a esse processo e dois desses projetos já estão aqui na casa, né, Marcelo?
Por coincidência, foram os primeiros projetos de autoria do governador Carlos Moisés que chegaram aqui na Assembleia. É o PL 28/2019 e o PL 29/2019. O primeiro deles, que é o projeto de lei 28, ele trata especificamente de produtos como suínos vivos, erva mate, madeira e alho. São reivindicações desses setores com relação a tratamentos diferenciados na alíquota de ICMS, para que haja uma maior competitividade do produto catarinense perante a produtos que vêm de outros estados. O governo está concedendo nesses projetos a redução da alíquota do ICMS. O PL 29/2019, ele trata especificamente daqueles casos da cesta básica e da construção civil, que foram alvo de maior reclamação dos deputados. Inclusive, com a aprovação do projeto esta semana, esse projeto que foi alvo aí de acordo dos líderes da Assembleia, já, de certa forma, o efeito dos decretos que tirariam os benefícios fiscais desses produtos foi suspenso até 31 de julho. Esse projeto é um projeto mais amplo e também abrange a isenção do ICMS de um medicamento chamado Spinraza, que é um medicamento muito caro, que é utilizado para pessoas que têm a doença chamada AME, que é a atrofia muscular espinhal. João, há um outro aspecto envolvendo essas discussões, porque no começo da atual legislatura, em fevereiro, quando os deputados tomaram posse, várias propostas de sustentação de ato foram apresentadas por deputados interessados em revogar esses decretos que reduzem os benefícios fiscais, que retiram os benefícios fiscais. Com a aprovação do projeto esta semana pelos deputados, a tramitação dessas propostas está suspensa, segundo o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira. Essas propostas só voltariam a tramitar caso o governador Carlos Moisés vete o projeto aprovado esta semana pelo parlamento.
Porque aí, nesse caso, se houver veto e a Assembleia retome a discussão dessas propostas de sustação de ato, caso essas propostas de sustação sejam aprovadas em plenário, os decretos do governo publicados em 2018, esses específicos dos alimentos e dos materiais de construção, eles ficam com a validade suspensa. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte, a gente fala da votação de vetos no plenário da Casa e também a gente atualiza o andamento das CPIs na Assembleia Legislativa. Muito bem, não foi apenas a votação do projeto dos incentivos fiscais que mobilizou o plenário da Assembleia Legislativa nessa semana. Nós também tivemos a votação de vetos e os deputados derrubaram o veto do governo do estado a um projeto que proibia o plantio de árvores da espécie Spatodia campanulata. O argumento dessa proibição, que é fruto de um projeto de lei apresentado no ano passado pela ex-deputada Ana Paula Lima, do PT, era ajudar a colaborar com a preservação das abelhas, já que a flor dessa árvore, que é uma espécie exótica, que ela não é nativa aqui de Santa Catarina, a flor dessa árvore tem uma substância tóxica que pode causar a mortandade de abelhas. Esse projeto foi aprovado no ano passado aqui na Assembleia e teve dois dispositivos vetados pelo governo do estado. Um era que exigia que o Poder Público Estadual desenvolvesse campanhas publicitárias divulgando os riscos do plantio desse tipo de árvore, e o outro que atribuía ao Instituto do Meio Ambiente do Estado, o IMA, o papel de fiscalizar a aplicação dessa lei. Agora, com a derrubada desse veto na sessão dessa quarta-feira, a lei entra em vigor aqui em Santa Catarina, será promulgada com todo o teor, com todo o texto que foi aprovado no final do ano passado aqui na Assembleia Legislativa, confirmando a proibição do cultivo e plantio dessa árvore aqui no estado e a obrigatoriedade que o governo faça campanhas publicitárias divulgando os riscos e que o IMA fiscalize a aplicação dessa lei. Ao todo, 3 vetos foram votados aqui na sessão ordinária dessa quarta-feira, o que suscitou um debate entre os parlamentares sobre o caráter desse tipo de votação, né, Marcelo?
Isso, João. Foi a primeira apreciação de vetos dos deputados este ano. 3 vetos foram votados e as discussões, que duraram mais de uma hora, elas opuseram 2 visões distintas sobre como justificar um veto. A visão técnica, que é aquela visão da frieza da lei, do que diz a Constituição, das atribuições de cada poder, de que um poder não pode jogar obrigação para o outro para obedecer à independência de ambos. E outra, a questão política, de que, mesmo que haja algum tipo de impedimento legal, alguma proibição prevista na Constituição, o benefício que o projeto vai trazer supera a questão legal, é uma questão que vai para o lado humanitário, ou seja, de trazer benefícios, de trazer vantagens para a sociedade. Muitas vezes, esses projetos, inclusive, são alvo de sugestão da população. Então, nós tivemos ali, de um lado, o deputado Bruno Souza, que defendeu todos os vetos com base nos pareceres técnicos emitidos pela Procuradoria-Geral do Estado. Ele entende que a análise dos vetos tem que ser técnica. E o do outro lado, o deputado Kennedy Nunes, entendendo que a análise deve ser mais política. Porque, segundo o deputado Kennedy Nunes, quem faz o parecer técnico não tem o poder de legislar. Ou seja, quem deve fazer lei é quem é eleito para isso. Ou seja, o deputado, que é aquele que vai à sua base e colhe os anseios da população e os transforma em leis, em projetos.
Vale lembrar o que são os vetos, né? Toda vez que um projeto de lei é aprovado aqui na Assembleia Legislativa, o texto é remetido para o governador do estado. Se o governador concorda, ele sanciona e o texto é transformado em lei e entra em vigor. Se o governador discorda, ele veta essa proposta, ela não é automaticamente transformada em lei e, em vez disso, ela volta aqui para a Assembleia. Os deputados analisam esse veto e eles podem manter o veto, confirmando a decisão do governador, e aí a proposta definitivamente não é transformada em lei, ou os deputados derrubam o veto, que foi o que aconteceu com essa proposta relacionada à árvore espatódia, eles derrubam o veto e, apesar do veto do governador, a proposta é transformada em lei. Nos outros 2 programas que a gente já fez agora em 2019, nós mencionamos a questão de 2 comissões parlamentares de inquérito que foram propostas pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa a partir da retomada dos trabalhos do Parlamento agora em fevereiro. Uma dessas comissões já começou os seus trabalhos, que é a CPI da Ponte Ercílio Luz, né, Suelen?
Exatamente, João. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte já iniciou realmente os seus trabalhos, como você mencionou, e nesta reunião que aconteceu esta semana, teve uma convocação de técnicos. São servidores, um do Ministério Público do Tribunal de Contas e 2 do Tribunal de Contas, um auditor fiscal, um engenheiro e um analista de contas. De acordo com o relator, que é o deputado estadual Bruno Souza, são pessoas totalmente técnicas e que poderiam ajudá-lo na produção dos pareceres. Ele também apresentou um cronograma de trabalho previsto para as próximas 15 semanas, que a CPI tem esse prazo para concluir o relatório, e ele pretende fazer a elaboração de um parecer preliminar e entregá-lo até o dia 29 de maio. Então, tem todo um cronograma previsto, técnicos convocados, servidores públicos, né, do Estado, TCE e MPTC. Então, essas pessoas vão participar como técnicos, ajudando ele na montagem desses relatórios que ele pretende preliminarmente apresentar no dia 29 de maio.
O MPTC é o Ministério Público no Tribunal de Contas.
No Tribunal de Contas, perfeito, do Estado. Tá? E é um analista de contas, esse do MPTC, um engenheiro do Tribunal de Contas do Estado e um auditor fiscal também do Tribunal de Contas do Estado.
Que são servidores públicos convocados para colaborar com a análise dos documentos. A CPI da Ponte Ercílio Luz tem o objetivo de investigar eventuais irregularidades nas obras, nos projetos de reforma da ponte realizados desde a da interdição, da primeira interdição da estrutura ainda nos anos 80. Além da CPI da Ponte Hercílio Luz, há uma mobilização de parlamentares para instalar uma segunda CPI, a CPI dos incentivos fiscais, que tem a argumentação que defende uma investigação dos benefícios tributários concedidos pelo governo do Estado nos últimos anos. Essa comissão ainda não foi instalada, ainda não começou os seus trabalhos. Qual é a situação dessa comissão, qual é a situação dessa iniciativa, Marcelo?
Bom, João, esta CPI foi um pedido do deputado Laércio Schuster, do PSB. Na semana passada, ele protocolizou o pedido para a abertura da CPI e o procedimento agora é o seguinte. A Procuradoria da Assembleia Legislativa vai analisar o pedido com base no fato determinado solicitado pelo deputado. A alegação do deputado Laércio Schuster é que o fato determinado é a declaração do secretário da Fazenda, Paulo Eli, quando esteve aqui na Assembleia tratando desse assunto numa sessão especial, de que haveria benefícios fiscais de gaveta, ou seja, benefícios que ele nem conhecia, que muita gente não conhece. Com base nesta frase, o deputado quer abrir a comissão. Porém, a Procuradoria Jurídica da Casa vai analisar se isso é um fato determinado e, com base na manifestação da Procuradoria, o presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, decide se aceita ou não abrir essa CPI.
Bom, e nós estamos gravando esse programa na quinta-feira, 14 de março. Ele vai ser disponibilizado no dia 15 de março, na sexta-feira. Até a data de gravação desse programa, 14 de março, ainda não havia uma posição da Procuradoria e, portanto, não havia uma posição ainda do presidente Júlio Garcia sobre a confirmação ou não dessa comissão parlamentar de inquérito. Muito bem, essa foi a segunda parte do Redação Final. No terceiro bloco, a gente destaca as propostas que vêm mobilizando os debates nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Então, desde o início do ano, já foram 31 projetos de lei apresentados aqui na Assembleia Legislativa, pelo menos até essa quinta-feira, 14 de março. E à medida que eles chegam aqui, a gente aqui da comunicação da Casa divulga nas páginas do Parlamento, nas redes sociais, essas propostas. E algumas dessas proposições mobilizam o debate dos nossos seguidores. É o caso de um projeto de lei que pretende limitar a aplicação de agrotóxicos aqui em Santa Catarina, Marcelo?
Isso, João. O projeto é bem simples. Ele fala expressamente isso, né? Proíbe o uso de pulverização aérea nas lavouras em Santa Catarina. A argumentação da deputada Luciene Carminati, na justificação do projeto, é de que existem estudos feitos por vários órgãos que apontam que, além de causar poluição, porque a pulverização, ela, embora a aplicação do defensivo, do veneno, seja apenas em cima da lavoura, existem indícios, dados concretos, de que o vento leva essa pulverização para outros setores, para outras áreas, podendo causar poluição, podendo atingir pessoas, animais. Então, com base nessa argumentação, ela pretende proibir esse tipo de pulverização nas lavouras de Santa Catarina.
A equipe das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa procurou a deputada Luciene Carminati para ouvir ela sobre o que motivou a apresentação dessa proposta. Eles gravaram um vídeo que vai ser disponibilizado no Instagram da Assembleia Legislativa a partir dessa sexta-feira, mas a gente pegou um trecho do áudio para ouvir o que ela disse sobre essa proposta.
Tem um fundamento central. Eu quero defender a saúde das pessoas e o meio ambiente. E o fato é que a nossa Constituição Federal de 88 já garante a tributação verde. Ou seja, nós precisamos coibir com as nossas ações, com a nossa legislação, o uso desenfreado de agrotóxicos. E o Brasil é campeão no mundo, então alguma coisa está errada. O mundo todo restringe o uso, a variedade, a diversidade de agrotóxicos e também a limitação deste uso, e o Brasil acolhe todos. Aqui não é o quintal do mundo, aqui não é o lixo, aqui nós temos água a ser preservada, como é o nosso aquífero Guarani, nós temos toda a fauna, a flora, e nós temos uma população que cada vez mais está respirando veneno.
Então, essa foi a palavra da deputada Luciene Carminati, do PT, que é autora dessa proposta, E é um projeto, uma iniciativa que também causou grande repercussão nas redes, né, Sueli?
Exatamente, João. É, como você falou, ele gerou muitas, muitas repercussões. Foram dezenas de comentários, muitos compartilhamentos, tanto na página do Facebook da Assembleia quanto do Instagram da Assembleia. Divide opiniões. Muitas pessoas que lidam, né, no dia a dia com a lavoura acham que essa questão aérea não é tão agressiva, não vai tão longe. Muitas pessoas acreditam que são a favor do projeto, inclusive citam que na Europa, por exemplo, não se usa mais aviões na aplicação desses agrotóxicos. Inclusive também no estado do Ceará isso é proibido aqui no Brasil. Então tem alguns depoimentos, experiências de agricultores. Teve um agricultor que falou: olha, se eu não conseguir pulverizar desta forma, os meus funcionários vão pulverizar ali, né, na forma mais terrena, e o prejuízo pode ser ainda maior, enfim, o contato deles e tudo mais. Há também um grupo de pessoas que se manifestou sobre a questão das abelhas novamente, que as colônias de abelhas são afetadas. Então foi uma participação bastante grande, inclusive no WhatsApp da Assembleia Legislativa. Muitos agricultores, em especial o pessoal que lida diariamente na região oeste, meio oeste, aqui no norte do estado, enviaram áudios para a Assembleia Legislativa para que a própria deputada e sua equipe pudessem ter acesso, comentando das suas experiências e pedindo pela aprovação ou não desse projeto de lei.
Muito bem, e outra proposta que despertou a discussão dos seguidores é um projeto de lei da deputada Ada de Luca, que é o PL número 15 de 2019, que nós mencionamos no último programa. A gente convidou os nossos seguidores a manifestarem sua opinião nas nossas redes sociais. É um projeto de lei que obriga os bares, restaurantes, casas noturnas aqui de Santa Catarina a adotar medidas para auxiliar, para ajudar as mulheres que se sintam em situação de risco quando estão nesses estabelecimentos. As medidas poderiam ser, por exemplo, a disponibilização de um funcionário que possa acompanhar essa mulher até o carro, ou até um outro meio de transporte, ou mesmo ajudar a chamar a polícia quando ela se sinta numa situação de risco. A proposta também prevê que sejam afixados cartazes, principalmente no banheiro feminino, com instruções sobre como essa mulher pode solicitar essa ajuda no estabelecimento. Suelen, o que se falou sobre essa proposta nas redes sociais?
Então, outra proposta aqui da Assembleia Legislativa que repercutiu tanto no Facebook quanto no Instagram, sobretudo no Instagram, é claro, teve um apelo maior aí do público feminino, gênero feminino. Algumas mulheres elogiando, a grande maioria elogiando a iniciativa, mas muitas sentindo uma espécie de contrariedade pelo fato de se ter que criar uma lei para que ela pudesse sair, para que sua filha, sua irmã, enfim, pudesse sair de forma segura. Elas acham que sentem, né, um certo constrangimento em ter que ter uma lei para que elas possam se sentir seguras em um ambiente público como uma boate, um bar, uma danceteria. Mas foi uma repercussão grande, até pelo fato do mês da mulher, né, o mês de março, e várias outras mobilizações da própria Assembleia Legislativa neste sentido, como é o caso desse projeto de lei da deputada Ada de Luca.
Muito bem, e tanto essa proposta da deputada Ada de Luca como a proposta da deputada Luciene Carminati, que nós falamos antes, elas estão ainda no início da tramitação. Elas esperam avaliação, análise da Comissão de Constituição e Justiça para seguir para as demais comissões. A proposta da deputada Carminati, caso passe pela CCJ, ainda precisa ser avaliada na Comissão de Agricultura e na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E a proposição da deputada Ada de Luca, se aprovada na CCJ, ainda vai para a Comissão de Trabalho e também para a Comissão de Direitos Humanos. A gente está falando aí das manifestações dos nossos seguidores nas redes sociais, e quem quiser pode também colocar a sua opinião nas nossas páginas no Facebook e no Instagram sobre uma postagem publicada nessa quinta-feira sobre o projeto de lei número 23 de 2019, de autoria da deputada Paulinha, do PDT, que prevê a oferta obrigatória do ensino de língua espanhola na rede estadual de ensino, com uma carga horária de 2 horas-aula semanais. A ideia é que seja obrigatória a oferta, mas a matrícula dos estudantes seria facultativa. Então, quem quiser se manifestar, quem quiser colocar sua opinião sobre essa proposição, pode procurar as redes sociais da Assembleia.
Isso, exatamente. No Instagram, você pode acessar lá, @AssembleiaSC, Assembleia Santa Catarina, né? Assembleia SC. No Facebook, facebook.com/AssembleiaSC. No Twitter também, @AssembleiaSC. Nosso canal no YouTube é youtube.com/AssembleiaSC. E se você quiser participar, como eu falei ali da participação de alguns agricultores, no WhatsApp da Assembleia Legislativa, você também vai receber informações diariamente dos processos que acontecem aqui no seu celular de forma instantânea. Basta você enviar um sim para o telefone 48, DDD aqui da capital catarinense, 99960-1127. 99960-1127. Basta mandar um sim.
Muito bem, esse foi o Redação Final, o resumo semanal dos debates da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com Marcelo Espinosa, editor da Agência AL, e a Suelen Costa, coordenadora da Rádio da Assembleia. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto. Até a próxima!